Jornal Câmara dos Deputados.
Reajustes das contas de telefone não devem ser indexados.
Parlamentar defende ampliação do acesso ao computador.
Deputados apontam caminhos para a reforma da Previdência.
Lincoln Portela, do PL Mineiro, acha difícil arranjar recursos para a área social sem a reforma da Previdência, acrescentando que a previsão de aumento do déficit do setor é de 6 bilhões de reais, suficientes para arcar com o programa Fome Zero.
Lamentando que um quarto do que o país produz seja gasto com aposentadorias, Portela destaca como ponto principal do projeto de mudança a unificação do sistema de benefícios, com regras comuns para o setor privado e para o funcionalismo público.
Wilson Santos, do PSDB do Mato Grosso, apoia as propostas de reforma do governo, sobretudo a da Previdência, mas não concorda com a taxação dos aposentados.
O governo deve buscar alternativas à cobrança dos inativos, como tributar os lucros dos bancos, disse Wilson Santos, acrescentando que mais de 30% dos aposentados voltam a trabalhar porque o que recebem não é suficiente para o seu sustento.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB, registrou o manifesto da Associação de Pensionistas do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo, presidida por Laura Martinez Lucas.
No documento dirigido ao Congresso Nacional, os associados defendem a preservação dos direitos adquiridos dos inativos, condenam qualquer aumento de contribuição e a redução de benefícios, disse Faria de Sá.
Paulo Feijão, do PSDB do Rio de Janeiro, cobrou que o governo federal assuma que, ao contrário do prometido pelo PT durante a campanha eleitoral, não irá aumentar os salários dos servidores da União.
Paulo Feijó afirmou ainda que a CUT já mudou de postura e chega a reconhecer que entre 1995 e 2002, os servidores de muitas categorias tiveram aumento de seus vencimentos.
Sandes Júnior, do PPB de Goiás, por sua vez, considera prioritária a reforma política para evitar a multiplicidade de legendas que não são representativas da sociedade.
Tão importante quanto as reformas tributária e previdenciária, na opinião de Sandes Júnior, é instituída a fidelidade partidária e o fortalecimento dos programas dos partidos.
Carlos Nader, do PFL do Rio de Janeiro, espera que a reforma tributária seja prioritária, pois considera que a elevada carga de impostos aumenta o custo das empresas, influi no nível de emprego e emperra o desenvolvimento do país.
Nader acrescenta que esta é a única forma de se ampliar a oferta de empregos e melhorar a qualidade de vida do povo.
Já Dr. Benedito Dias, do PPB do Amapá, criticou os ventos do governo passado à mini-reforma tributária, feitos, segundo o deputado, sem avaliação dos efeitos negativos à economia.
A extensão da COFINS para o ato cooperativo, a inclusão de novos ramos de atividade no sistema simplificado de pagamento de impostos e a reabertura do REFIS são, na opinião de Benedito Dias, medidas essenciais enquanto se aguarda a aprovação da reforma tributária.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, considera que o sistema financeiro submete a sociedade brasileira a uma verdadeira extorsão.
Segundo Eduardo Valverde, os juros do cheque especial são os mais altos desde 1999. Ele repudiou a explicação dos bancos de que as taxas são altas devido ao grande número de inadimplentes.
Antônio Carlos Panunzi, do PSDB de São Paulo, chamou atenção para declarações do vice-presidente da República, publicadas na Folha de São Paulo em dezembro do ano passado, considerando as taxas de juros um assalto, criticando a CPMF e defendendo mudanças na CLT.
Jorge Alberto, do PMDB de Sergipe, pediu na Comissão Mista de Orçamento a convocação do ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega, para prestar esclarecimentos sobre o impacto do contingenciamento dos recursos do Orçamento da União.
Segundo Jorge Alberto, o decreto do governo federal que bloqueou os recursos prejudicou milhares de prefeituras.
Walter Feldman, do PSDB de São Paulo, reclamou que o contingenciamento no valor de 14 bilhões de reais não pode atingir o setor de saúde e comprometer o percentual previsto na Constituição.
A medida, segundo Feldman, fere dispositivo constitucional que prevê um percentual mínimo a ser aplicado na saúde e o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, manifestou a preocupação da Associação Brasileira de Municípios com o cancelamento dos empenhos resultantes de restos a pagar do orçamento do ano passado.
A associação, informa Serralho, teme que os processos licitatórios sejam cancelados e no futuro tenham que ser novamente realizados com custo dobrado para a administração municipal.
Zé Lima, do PPB paraense, pediu ao governo que reveja a decisão de suspender o repasse de verbas dos convênios celebrados com os estados e municípios.
A medida impede a execução de obras importantes para os municípios, especialmente os mais pobres, adverte Zé Lima, lamentando que no Pará o corte chega a 20 milhões de reais.
Economia.
Reajustes das contas de telefone não deverão ser indexados.
Doutor Hélio, do PDT Paulista, recriminou as provocações de investidores estrangeiros que levantam dúvidas na condução da política para o setor de comunicações no Brasil. E elogiou o ministro Miro Teixeira por impedir a indexação de tarifas.
Doutor Hélio, lembra que a população não tem os salários indexados para poder arcar com um repetido aumento de 34% nas contas de telefone.
Josué Bengston, do PTB do Pará, cumprimentou o ministro Miro Teixeira pela decisão de impedir os reajustes indexados para a telefonia, lembrando que os salários são pagos em reais.
Também Fernando Gonçalves, do PTB do Rio de Janeiro, congratulou-se com o ministro Miro Teixeira por não aceitar os novos aumentos pretendidos pelas concessionárias de telefonia.
Segundo Fernando Gonçalves, se fosse aplicado o IGPDI no mês de junho, como querem as empresas, a telefonia fixa sofreria um aumento de 30%, o que representaria uma transferência abusiva de renda para as empresas.
Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, igualmente se manifestou contra o aumento pretendido pelas empresas telefônicas, considerando que o consumidor não pode continuar pagando pelos erros nas privatizações.
Já Arnaldo Faria de Sá, do PTB Paulista, espera que a decisão do ministro Miro Teixeira de impedir a indexação das tarifas públicas sirva de exemplo para outros ministérios.
Faria de Sá lembrou que o BNDES fez um empréstimo para a privatização da Eletropaulo, mas até hoje não foi pago. Além disso, 3 mil funcionários foram demitidos e o atendimento à população foi extinto pelos novos proprietários da empresa.
Roberto Magalhães, do PSDB Cano, reclamou que a Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial impediu 26 usinas do Nordeste de fornecerem energia para o Sistema Integrado Nacional.
Com a medida considerada ilegal por Roberto Magalhães, a região deixa de receber milhões de reais.
Doutora Clair, do PT, denunciou irregularidades na compra de créditos de ICMS da massa falida da Ovepar pela Copel, empresa de energia elétrica do Paraná, sugerindo que uma comissão da Câmara Federal vá ao Estado acompanhar a apuração do caso.
Doutora Clair informou que as investigações da Justiça apontam fraudes de Ingo Hubert, ex-presidente da empresa e secretário da Fazenda do governo Jaime Lerner, e do doleiro Alberto Youssef, que teria remetido dinheiro ao exterior.
Inocêncio Oliveira, do PFL, reafirmou que Pernambuco oferece toda a infraestrutura para que seja instalada a nova refinaria de petróleo do Nordeste, anunciada pela Petrobras.
Inocêncio informou que o governador Jarbas Vasconcelos entregou à ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, documentos sobre a intenção do governo pernambucano de conceder incentivos para a instalação do empreendimento no estado.
Simão Cecim, do PPB do Rio de Janeiro, elogiou a decisão da Petrobras de estabelecer critérios para a construção das plataformas P-51 e P-52, que beneficiam a indústria naval nacional.
Com a alteração feita pela empresa no edital, afirmou Cecim, a construção naval brasileira espera movimentar US$ 1 bilhão este ano, após uma década de recessão.
Moreira Franco, do PMDB do Rio de Janeiro, alertou o ministro dos Transportes, Anderson Adalto, para a urgência da conclusão do contorno de Volta Redonda.
Moreira Franco ressalta que 75% do projeto já foram executados e que a retomada da obra foi autorizada pelo Tribunal de Contas da União no dia 12 de julho do ano passado.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, reclamou das péssimas condições das rodovias e apelou ao ministro dos Transportes para que encontre uma solução urgente para a situação.
Patriota fez uma viagem de carro de Pernambuco a Brasília e informou que nos 2 mil quilômetros que andou, a maioria estava em péssimas condições.
Coriolano Salles, do PFL, solicitou à Nordeste Linhas Aéreas que restabeleça os voos da rota Salvador-Vitória da Conquista, suspensos desde o último dia 24.
Para Coriolano, a atitude da companhia é incompreensível, pois Vitória da Conquista visa os embarques de uma região de mais de 1 milhão de pessoas.
A agricultura.
Deputado quer rever cobranças sobre algodão.
Fernando Ferro, do PT, registrou reclamações de empresários do setor algodoeiro de Pernambuco sobre o tratamento discriminatório adotado pelo Banco do Brasil no governo passado.
Além de cobranças indevidas do IOF sobre operações de crédito rural, Fernando Ferro disse que o banco executou dívidas em vez de negociá-las, desestimulando o empresariado que trabalha com o beneficiamento de algodão.
Roberto Pessoa, do PFL do Ceará, criticou o governo por cancelar as remessas de milho através da Conab para as regiões Norte e Nordeste, inclusive com a suspensão de leilões públicos.
A redução na oferta do produto, segundo Roberto Pessoa, compromete a produção de aves, principal fonte de proteína da população carente no Nordeste.
Sandra Rosado, do PMDB do Rio Grande do Norte, aponta como solução para o Nordeste a adoção de uma política de convivência com a seca, que representa investimentos em obras de infraestrutura hídrica, como a construção de poços, barragens e açudes.
Sandra Rosado propõe ainda uma política de crédito, assistência técnica e comercialização como fundamental para a recuperação dos indicadores sociais do Nordeste.
Heleno Silva, do PL, registrou a suspensão determinada pelo Tribunal de Contas da União das obras da adutora do Alto Sertão e Sertaneja, em Sergipe, por suspeita de irregularidades.
Heleno Silva apelou ao governo estadual para que adote as providências necessárias para a retomada das obras, porque a adutora é de fundamental importância para o semiárido de Sergipe.
Assis Miguel do Couto, do PT do Paraná, solicitou aos Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento que estabeleçam uma cota limite para a importação de alho da China.
O alho chinês, de acordo com Miguel do Couto, é vendido a um preço que não cobre os custos de produção e já sofreu cobrança do direito antidumping de organismos internacionais.
Nelson Marquezelli, do PTB, registrou a criação do Conselho Superior da Agricultura e Pecuária do Brasil, que vai centralizar as reivindicações dos produtores junto ao governo.
O Rural Brasil, como é chamado o Conselho, vai lutar pelo aumento da renda dos produtores, por uma política de crédito permanente, pelo desenvolvimento sustentável e pela liberação do cultivo de transgênicos, explicou Marquezelli.
Darciso Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, assegurou que o Brasil é atualmente um dos 6 países mais avançados em biotecnologia, destacando o trabalho desenvolvido pela Embrapa e pela Universidade de São Paulo.
Na opinião de Perondi, o desenvolvimento dos transgênicos será imprescindível para o aumento da produção agrícola nacional e o sucesso do programa Fome Zero.
Roberto Gouveia, do PT do Piauí, e defendeu a aprovação do projeto de sua autoria, que suspende a instalação de novos incineradores de lixo até que a Política Nacional de Resíduos entre em vigor.
Segundo Roberto Gouveia, a adoção de uma política de tratamento de resíduos objetiva a redução, a reciclagem e a reutilização dos materiais hoje desperdiçados.
Segurança Pública.
Violência no Rio de Janeiro preocupa parlamentares.
Chico Alencar, do PT, acredita que a ação grupos armados no Rio de Janeiro tem que ser neutralizada de forma integrada pelas diferentes instâncias governamentais.
Chico Alencar propõe como medidas emergenciais a valorização das polícias, a criação de políticas sociais, além da recuperação dos princípios de fraternidade e honestidade.
André Luiz, do PMDB, considera que a recente crise de segurança pública no Rio de Janeiro é reflexo da participação insuficiente do Estado na divisão das receitas do orçamento.
O Rio é o segundo maior arrecadador e contribui com 10 bilhões de reais, mas apenas 1 bilhão são investidos no Estado, reclama André Luiz.
Também José Divino, do PMDB, registrou o encontro dos parlamentares do Rio de Janeiro com o presidente Lula, em que pediram maior participação do Estado na repartição do orçamento.
José Divino reclama que o Rio, apesar de ser o segundo maior gerador de receitas, é o 14º em termos de repasse.
Eduardo Paes, do PFL, elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelas iniciativas tomadas na área da segurança pública no Rio de Janeiro.
Eduardo Paes ressaltou pela primeira vez em muitos anos o governo federal adota uma ação contundente acerca da segurança pública no Estado.
Fernando William, do PSB, acredita que o quadro de violência no Rio de Janeiro associa a falta de educação com a pobreza e os maus exemplos vindos da elite brasileira.
Para Fernando William, a saída está na construção de um projeto de nação que promova o desenvolvimento com justiça social e a retomada da capacidade do Estado de investir em educação, saúde, saneamento, habitação e infraestrutura.
Dimas Ramalho, do PPS, qualificou de gesto de grandeza a atitude do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, de aceitar a transferência de Fernandinho Beiramar para a Penitenciária de Segurança Máxima de Presidente Bernardes.
A transferência, acredita Dimas Ramalho, contribui para a desarticulação do crime organizado no Rio de Janeiro.
Francisco Apio, do PPB, foi relator da CPI do crime organizado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e assegurou que o roubo de cargas está vinculado ao narcotráfico.
Apio citou casos de motoristas gaúchos assassinados e destacou a edição de um manual para caminhoneiros elaborado pela comissão com medidas preventivas.
João Alfredo, do PT do Ceará, solicitou encaminhamento ao Ministério da Justiça de dossiê sobre a privatização dos presídios do Estado do Ceará.
João Alfredo quer que sejam analisados aspectos ligados ao tráfico de influência, à constitucionalidade e ao favorecimento de empresas sem processo de licitação.
Oliveira Filho, do PL do Paraná, recebeu denúncias contra integrantes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que estariam envolvidos em compra irregular de imóvel, exploração de gleba de terra do governo local e manipulação de concurso público.
Oliveira Filho recebeu ainda informações de que o tribunal teria feito uma importação autônoma de um veículo com isenção de impostos.
Vasni de Rori, do PT do Distrito Federal, condenou a ameaça sofrida por moradores de Taguatinga, cidade satélite de Brasília, que foi cercada por policiais.
Segundo Vasni, 500 moradores construíram suas moradias com a anuência do governo local e hoje estão submetidas ao risco de terem suas residências demolidas por decisão judicial.
Cabo Júlio, do PSB, voltou a denunciar a Polícia Militar de Minas Gerais, que descumpre lei estadual e não fornece uniformes aos policiais, obrigando a tropa a comprá-los com recursos próprios.
Cabo Júlio questiona também o fato de que apenas uma empresa forneça os uniformes, estabelecendo uma situação de monopólio.
Carlos Abicalil, do PT, denunciou a situação dos índios Suiá na reserva do Parque do Xingu, no Mato Grosso, afetação da multinacional Cargill, que expande a armazenagem e as plantações junto às cabeceiras dos rios, provocando desmatamento e erosão.
Além disso, Abicalil apontou que o uso de agrotóxicos pulverizados por aviões vem poluindo os recursos hídricos da reserva indígena.
Newton Lima, do PVB de São Paulo, elogiou a atuação do delegado Miguel Voig Júnior, da Polícia Civil, que em conjunto com outras autoridades, juízes e ONGs, reverteu o quadro de violência em Campinas.
Educação.
Parlamentar defende ampliação do acesso ao computador.
José Carlos Elias, do PTB do Espírito Santo, considera a universalização do acesso aos computadores e à internet essencial para evitar a exclusão digital, além de implementar programas de capacitação e alfabetização à distância.
Lembrando que apenas 9% dos brasileiros têm conexão doméstica à internet, José Carlos Elias garante que o acesso a novas tecnologias abre oportunidades ainda inexploradas de geração de emprego e renda no país.
Luiz Alberto, do PT baiano, critica os que se opõem à política de cotas para os afrodescendentes nas universidades, argumentando que esta é uma forma legítima de corrigir distorções oriundas da discriminação racial.
Para Luiz Alberto, são evasivas as declarações do ministro da Educação, Cristóvão Buarque, sobre o assunto, deixando transparecer uma indisposição para implantar o projeto de cotas na esfera federal.
Serafim Venzon, de Santa Catarina, pediu ao Ministério da Saúde que pague as 350 escolas que foram contratadas pelo PROFAI para realizar cursos de formação de profissionais de enfermagem.
Venzon cita o caso do Centro de Estudos Anita Terezinha Zago, que possui cerca de 1.600 alunos e não paga os professores e a bolsa aos estudantes, desde novembro do ano passado.
Lobby Neto, do PSDB, assegurou que vai trabalhar pelo progresso de São Paulo e do Brasil, defendendo a justiça social.
Lobby Neto promete se empenhar para que seja criada a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Carlos e a construção de uma estação de tratamento de esgoto no município.
Deputadas antecipam homenagens ao Dia Internacional da Mulher.
Francisca Trindade, do PT, registrou reunião realizada pela bancada feminina sob a coordenação das deputadas Jandira Fegali e Yara Bernardi para definir a comemoração do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, no Congresso Nacional.
Francisca Trindade explicou que a luta contra a guerra e pela paz e o combate à fome são dois temas priorizados pelas parlamentares.
Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, referindo-se à data, reafirmou o compromisso de divulgar mensagens de incentivo para que as mulheres brasileiras ocupem o poder para fazer valer os direitos da população feminina.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, lembrou que uma das mudanças mais expressivas em torno do acesso das mulheres ao poder e aos processos de decisão foi a definição de cotas para candidaturas a cargos eletivos.
O resultado da iniciativa, assegurou Perpétua Almeida, é a presença de 54 mulheres parlamentares no Congresso Nacional.
Almerinda de Carvalho, do PSB do Rio de Janeiro, também enalteceu a luta e o talento das brasileiras, afirmando que o Dia Internacional da Mulher, comemorado no próximo sábado, chama a atenção para a importância do papel que elas desempenham na sociedade.
César Medeiros, do PT Mineiro, defende a criação de políticas públicas voltadas para a juventude, que representa 27% da população, com 40 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos.
César Medeiros propõe que o governo implante programas de incentivo ao primeiro emprego e ao acesso à educação de qualidade, além de ações de combate à violência e às drogas.
Carlos Nader, do PFL do Rio de Janeiro, fez uma saudação ao Bloco da Vida, de Volta Redonda, que surgiu de uma iniciativa da Prefeitura Municipal e reúne hoje 3 mil idosos todos os anos durante o Carnaval.
Luísa Erundina, do PSB, solidarizou-se com o ex-deputado Eduardo Jorge, que foi exonerado pela prefeita Marta Suplicy do cargo de secretário municipal de saúde de São Paulo.
Segundo Erundina, é lamentável que a cidade de São Paulo perca o trabalho de um médico competente e respeitado, como Eduardo Jorge, que prestou tantos serviços ao país na área de saúde pública.
Divaldo Carimbão, do PSB de Alagoas, leu trecho da mensagem do Papa João Paulo II, em que pede a paz mundial e apontou a última quarta-feira como dia dedicado ao jejum e à oração.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.